Sejam então bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo, nesta semana excepcionalmente à terça-feira. Importa já referir que na próxima semana iremos então regressar aos nossos habituais espaços à segunda-feira, mas seguimos então a olhar para aquela que foi a atualidade dos últimos dias, em especial do último fim de semana, com registo para a competição à séria. Desde logo, o hóquei em patins, onde o Sporting de Tomar fez o que pôde diante do Benfica, mas acabou por perder a supertaça António Livramento, que lotou o pavilhão municipal no último sábado, em mais uma grande jornada de promoção da modalidade do clube nabantino e, claro, do concelho. Os lisboetas, atuais campeões nacionais, venceram por 1-4 diante de um Sporting de Tomar, detentor da Taça de Portugal, que esteve aquém das expectativas na primeira parte, mas que depois, no segundo tempo, mudou para muito melhor, mas não foi ainda suficiente como forma de evitar que o Benfica chegasse ao final na frente do marcador. A Hertz, como habitualmente, acompanhou o Sporting de Tomar a par e passo, com relato de Rui Bugalhão e reportagem de Paulo Pereira. Ficou a análise destas incidências.
A equipa do Sport Lisboa e Benfica revalida o título da Supertaça António Livramento depois da época 2022-2023, época 2023-2024, a primeira prova oficial da nova época, a ser ganha também pela turma comandada por Nuno Rezende, e engendrou aqui uma tática, sobretudo na primeira parte, que fez a diferença, não deu qualquer hipótese à equipa do Sporting de Tomar de lutar pelo resultado. 25 minutos em que a equipa da Luz passou classe, qualidade, dominou em todos os capítulos do jogo, e claro, a equipa do Sporting de Tomar veio transfigurada, veio à procura de mudar o rumo dos acontecimentos neste segundo tempo, mas já era tarde, porque ainda conseguiu reduzir para 2-1, mas a equipa do Benfica hoje estava realmente num grande momento, endiabrada, com um foco total naquilo que era vencer esta partida. A equipa do Sporting de Tomar, depois também com alguns problemas a nível individual, sobretudo com perdas de bola que não são habituais, a equipa do Sporting Clube de Tomar demonstrar também que muita ansiedade para o Pereira e a não conseguir depois fazer aquilo que seria importante na altura, o empate. A equipa do Sporting de Tomar, que vem aqui no pavilhão municipal de Tomar, em sua casa, na sua cidade, a turma da Luz, vencer, convencer e dominar esta partida. É, sem dúvida, a equipa que mereceu vencer este troféu esta tarde de festa de hóquei em patins, mais uma na nossa cidade.
Na reportagem, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que o Benfica foi melhor do que a sua equipa.
Penso que o Benfica foi melhor que nós, acho que não há muito a dizer. O Benfica, porque também tem os valores que tem, chegou aqui, foi mais forte na entrada. Nós tivemos dificuldade ali nos duelos, o Benfica consegue facilmente chegar a 1-0 numa coisa, neste caso, que nós não... um erro nosso que eles aproveitaram bem, e depois acho que a primeira parte nós nunca tivemos no jogo. Em termos individuais não tivemos as melhores prestações, isto não é crítica absolutamente nenhuma, isto acontece muitas vezes, ou acontece a algumas, acontece a todos, aconteceu-nos a nós, mas depois também não esperava se calhar que na segunda parte a reação que tivemos, e tivemos, e chegámos ao 2-1 e eu acreditei que ali fazia o 2-2. E fazendo o 2-2 as coisas, com certeza, que nós ficávamos dentro do jogo. Em vez de aparecer o 2-2, aparece o 3-1 e mais um erro nosso, neste caso.
De resto, 4 erros individuais.
Foram 4 erros, gols. Não é normal tê-los. E nós, para discutirmos um jogo e ganharmos um título destes ao Benfica, tínhamos que, além de ser competentes máximo, ainda tínhamos que nos superar. E penso que o Benfica fez isso. Portanto, o Benfica acho que jogou aqui com tudo, aproveitou muito bem os erros que nós cometemos, e pronto, e depois apanhou-se, acho que, a gerir o jogo. Tiveram dificuldade. Acho que o Benfica, quando faz o 3-1 e o 4-1, já para mim já não conta muito, porque o Benfica aí mata mesmo o jogo. Portanto, no fundo, deu alento ao Benfica para gerir o jogo. E depois, acho que também era injusto sofrer mais um golo ou dois. Como nós também, mais um gol ficava-nos bem. Não conseguimos chegar à 10ª falta. Também não deixámos o Benfica chegar à 10ª falta, que era um dos objetivos. Mas pronto, parabéns a quem ganhou, porque ganhou de forma justa. E nós temos mais caminho para a frente.
Próximo jogo, início do campeonato, Turquel em casa. pavilhão cheio, hoje pavilhão cheio, sábado pavilhão cheio, é isso que se espera?
Com todo o respeito, nem sequer estou a pensar nisso, mas é uma realidade, não é? Portanto, nós agora há que sair deste processo, há que perceber porque é que se falhou em determinados momentos, e também nos dá alento para corrigir alguma coisa que a gente tenha que corrigir. Portanto, no fundo, lamento que o Lucas não tenha jogado hoje, porque ele estava fora da final da Supertaça, sem ficar dentro do mar,
e hoje não jogava.
Acabou por não jogar, e isso para mim foi um ponto que eu não estava que me surpreenderam. De qualquer forma, isto porque também estou a falar no Troquel, e então lembrei-me do Lucas.
O Lucas está aqui a ouvir a conversa.
Exatamente. O Troquel será o próximo adversário, portanto, ainda vamos ter muitos. Vai começar o campeonato agora. Há muita coisa para fazer ainda esta época. Vai haver Taça de Portugal novamente, vai haver competições europeias. Temos muito ainda para estar nos maiores palcos e continuar lá.
Definir objetivos. Quais são os objetivos para esta época?
É melhorar sempre aquilo que fizemos o ano passado. Para já, estamos na boa senda. O ano passado fizemos 5º lugar na Elite Cup. Este ano melhorámos a classificação. Portanto, neste momento, já estamos a melhorar. Agora, há muita coisa à volta disto e há muita coisa a acontecer que vai melhorar neste caso e que eu penso que a equipa vai crescer e que está provado neste caso que ainda temos que ser um pouco mais competentes para podermos voltar a ganhar títulos, porque já se fala em ganhar títulos em Tomar com uma leviandade que é preciso também ter algum olhar para a história e dizer, demorámos tantos anos para ganhar um título e não vamos agora ganhá-los todos, era a Elite Cup, era a Supertaça, era isto, era aquilo. Pá, acho que temos que descer um pouco à terra, mas desconfiados que podemos chegar sempre longe, mas para isso há que ser mais competente, e não deixamos de dizer que para ganharmos estes títulos tem que haver uma coisa que é, temos que nos superar. O treinador, os jogadores, toda a gente tem que superar. E isso é a única forma de dar títulos. Foi o que aconteceu no passado e irá acontecer no futuro, seguramente.
De treinador para treinador, agora Nuno Rezende, do Benfica, que disse que um 4 pode dar ideia de facilidade, mas admite que a sua equipa sofreu com a qualidade do Sporting de Tomar.
Tem margem para dúvidas? Quando deste o 4-1, pode dar essa ideia, mas não, foi difícil. Acho que a primeira parte poderíamos ter dilatado mais no marcador, é uma primeira parte excelente. Depois sofremos um bocadinho com a ansiedade, com o calor, com a pista e, acima de tudo, com a qualidade do Tomar. Parabéns mais uma vez ao Nuno. Depois acho que acabámos por ser justos vencedores, mostramos qualidade para início da época, a equipa mexeu um bocado em termos de entradas e saídas, mantivemos-nos fortes e é isso que nós pretendemos, continuar a trabalhar. Isto é só o início, temos agora uns dias para descansar e preparar o jogo de Braga, sabemos que vai ser extremamente difícil e a cabeça já direcionada para o campeonato.
Em relação ao campeonato, o objetivo principal é renovar o título. Como é que está a equipa, em particular o Pablo Alvarez e o Lucas Honório?
Não, a equipa está a trabalhar, está a encontrar aqueles que já vêm do ano passado, têm muita química, estão a chegar, estão a encontrar esse equilíbrio. O Pablo, a seu tempo, fará também, será importante para nós. O Lucas tem trabalhado excelente, mas está a se adaptar à nova realidade. Mas são jogos, eu disse há pouco na conferência de imprensa ali em direto que desde que começou o playoff o ano passado até este jogo, são 16 jogos mata-mata que estamos a jogar. Perdemos 3 no playoff, mas fomos campeões e agora começámos a época com 3 Elite Cup, ou ganhas, e agora a final do Supertaça. Tem sido pesado em termos emocionais, é muito trabalho, é muito rigor, é muita análise, é muito, muitas ações que temos que trabalhá-las bem para ganhar estes jogos, mas acima de tudo agora desfrutar e pôr a cabeça no sítio. Acho que pensavam que depois daquilo que foi o ano passado podia haver alguma falta de humildade ou pouco trabalho relativamente ao início da época, isso não. Demonstramos a qualidade do Benfica. Obrigado.
Nuno Rezende, treinador do Benfica. Por sua vez, Pedro Martins, capitão do Sporting de Tomar, disse que a equipa não entrou com a atitude certa, algo que se refletiu na primeira parte.
É um jogo que um bocado fora da nossa norma, acho que não entrámos bem, não entrámos com a boa atitude. Não fomos aquela equipa calma e que agarra que costumamos ter em campo e que queremos ter em campo. E a primeira parte acaba por ditar um bocado o jogo, porque 2-0 é um resultado contra uma equipa como o Benfica. Defende muito bem, com um bloco muito coeso, com muita entreajuda, um guarda-redes muito bom. Sabemos que perder essa por 2-0 ia ser complicado. A nossa entrada na segunda parte acaba por melhorar, conseguimos chegar ao gol. Temos mais uma ou duas oportunidades boas, que se calhar se temos marcado 2 igual, o jogo poderia ter uma história diferente. Mas a partir daí acho que não conseguimos virar o resultado. O Benfica marcou 3-1 e acaba por ir matando o jogo aos poucos. Fica a mágoa de não poder dar mais uma prenda a estes fabulosos adeptos, a esta cidade. Queríamos muito fazer isso, mas fica para ti uma boa próxima, certamente.
Vamos continuar a ouvir mais reações. João Sousa, adjunto do Sporting de Tomar, disse que o Benfica demonstrou respeitar-se a sua equipa e explicou aquilo que faltou neste jogo diante dos lisboetas.
Na minha leitura, o Benfica veio aqui a Tomar jogar connosco, a respeitar-nos claramente. E faltou-nos, penso eu, na parte inicial, termos o ataque que queríamos, atacarmos da forma que queríamos, não conseguimos. E isso também é mérito do outro lado, que foi altamente sério e competitivo, ou seja, quis ser valente a defender, quis aguentar os duelos. E a forma como nos atacou também foi de uma equipa que levou o jogo muito a sério. Portanto, eu acho que isto fica um bocadinho como nota que eles, de facto, olharam para nós com todo o respeito, levaram-nos a sério e vieram cá jogar tudo por um título. Nós, se calhar, não conseguimos na primeira parte particularmente estar ao nível que queríamos, talvez algum receio da nossa parte, com menos experiência que eles a este tipo de ambientes, normal, mas acho que na segunda parte andámos atrás do prejuízo completamente, eles encolheram, eles tiveram receio, e da mesma maneira que aparece o 3-1, podia ter caído o 2-2 e o jogo seria outra coisa. Pronto, de resto, agradecer e enaltecer a atitude da equipa, particularmente na segunda parte, que na desvantagem teve o caráter de ir à luta e de procurar o resultado, e de querer ir atrás do prejuízo, e fez encolher o Benfica. Isto também não é para todas as equipas, e eu quero dar os parabéns aos jogadores e à equipa por isso, porque foram valentes nesse processo, de eles também têm que encolher um bocadinho, e encolhemos-los, pronto, mas de qualquer das maneiras, dá parabéns ao Benfica, que foi melhor, mereceu ganhar, é uma equipa habituada a estes momentos, e que nos levou muito a sério, que acho que essa é a grande nota que nós temos que sair orgulhosos disso. Os grandes vêm cá, e vêm com respeito e com receio, e já conseguimos ter essa marca cá em Tomar.
Sabem que podem perder aqui em Tomar, e já perderam, ainda na semana passada o Porto perdeu, e esta partida fica marcada, João, por 4 erros individuais dos jogadores de marcação do Sporting de Tomar.
São lances que acontecem no hockey, ou seja, nós também tivemos lances ao pé do guarda-redes que não os finalizámos, e também demos alguns lances, mas isto é próprio do jogo, até porque a intensidade com que a gente quer jogar é mais fácil haver o erro, ou seja, fácil é ninguém arrisca nada, isto fica 0-0 e não tem qualquer piada. Pronto, e a gente quer jogar com risco, a gente quer jogar com intensidade, isto exige muito dos jogadores, o papel dos jogadores na nossa equipa é muito difícil, porque é de uma concentração e de uma intensidade brutal, que não é fácil estar em 10 minutos naquele ritmo.
João, o que é que podemos esperar do Sporting Tomar esta temporada, com algumas alterações no plantel? O que é que, na tua perspectiva, mudou?
Ou seja, a minha leitura é: vamos à procura do mesmo dos outros anos, é jogamos todos os jogos para ganhar. Jogamos todos os jogos, olhos nos olhos, seja quem for o adversário, e queremos entrar sempre para ganhar. E a minha perspectiva é isso, é termos um grupo equilibrado, competitivo, experiente. A dinâmica do nosso trabalho, da rotina de 4, 5 anos, está cimentada. E eu acredito que a gente este ano vai fazer mais pontos se a malta mantiver todo ao mesmo compromisso, a mesma vontade e a mesma ambição que nos trouxe até aqui. E é disto é que a gente não pode largar a mão, que é compromisso, trabalho e ambição cá dentro.
Por sua vez, Vasco Fortunato, preparador físico do Sporting de Tomar, disse que o Benfica esteve de parabéns.
Uma partida que o Benfica esteve superior. Nós tivemos também alguns momentos do jogo que estivemos por cima. Não conseguimos dilatar o marcador e aproximar-nos, mas o Benfica foi superior quando foi decisivo. E temos de dar os parabéns ao Benfica. Nós também estivemos bem, fizemos o nosso jogo. Não fizemos aquele jogo que se calhar queríamos implementar, não conseguimos. O Benfica foi... conseguiu anular-nos também um bocadinho aí, dar os parabéns, aos nossos atletas que têm trabalhado todos os dias, e para chegar aqui outra vez este ano, queremos trabalhar e queremos estar aqui para o ano novamente.
O tens tratado do físico dos jogadores, dá para perceber que a equipa esta do início de temporada tem trabalhado bem, está em boa forma física a equipa?
Sim, sem dúvida, a equipa tem trabalhado muito, trabalhamos muitas horas, dedicamos à parte física também bastante. É uma equipa que, como todos sabemos, que nos vale muito do físico, e este ano com as entradas tanto do Neto como do Centeno, jogadores muito, fisicamente muito fortes, que têm trazido um estilo de jogo cada vez mais difícil para as equipas adversárias nos anularem.
Deixamos estas reações do pós-jogo, registro agora para a análise de Pedro Favinha, comentador da ERT para o Hockey em Patins, que não teve dúvidas quanto à justiça da vitória do Benfica.
Eu começo há uma semana atrás para este jogo. O jogo da Elite Cup do Sporting Comar com o Sporting deixou moça, na minha opinião, a nível do cansaço do jogo, a nível psicológico. Foi um jogo muito maçudo, que deixou, na minha opinião, muitas marcas nos jogadores, e quem respira balneário e está dentro do que é controlar uma equipa de hockey ou um conjunto de jogadores, sabe que isto, depois essa semana, há aquela sensação de que de perda de um jogo muito demorado, com muitas paragens, e isso psicologicamente afeta uma equipa. E o que é que transportou? Faz com que do psicológico passe para o físico. E aqui começa o resto. Começa o quê? O Tomar, neste jogo com o Sporting, na Elite Cup, transporta depois para o físico, porque entra adormecido na primeira parte contra o Benfica. Atenção que, na minha opinião, as melhores oportunidades até pertenceram ao Sporting Tomar. O Benfica marca dois golos. Não é contra a corrente do jogo, mas também pouco ou nada fez para o fazer. E fazendo isso, e com o Tomar a entrar abaixo das suas capacidades, e fisicamente, que era o outro aspecto que o psicológico traz, afeta depois a parte física, e fica os jogadores com perda de movimentos, e aquilo afeta e faz com que os jogadores entrem inibidos. E foi um pouco isso que se passou nesta entrada da primeira parte do Sporting Tomar. Entrou uma equipa inibida, ainda com sequelas do jogo da Elite Cup, e não mostrou um hockey que é característico das equipas do Nuno Lopes, que é ter posse de bola com bastante velocidade, com bastante dois toques por jogador, às vezes basta só um, e a equipa roda e roda com muita intensidade e chega com facilidade à área adversária e para fazer gol. Desta vez isso não aconteceu, uma equipa que entrou amorfa e apanhou um Benfica. Se calhar também, aqui é outro aspecto, é o terceiro, que não estava à espera. Um Benfica cauteloso, cínico, a respeitar imenso um Sporting Tomar, porque sabe que em Tomar respira-se hockey, e esta equipa que fica, assume isso com o seu público, gosta de ter essa responsabilidade, e não conseguiu perceber o que é que o Benfica fez. O Benfica entrou a jogar em 2-2, com muita posse de bola, cínicos naquilo que fizeram, com muita experiência, e ao limite muitas das vezes, foram ao limite muitas das vezes dos 45 segundos, isso o que levou uma equipa como o Tomar, que para mim joga como uma equipa grande, porque é esses os valores que o Nuno incute na equipa, que é ter posse de bola, não a teve, porque o Benfica teve mais vezes posse de bola e ataques mais longos. E não tendo uma equipa que já está desgastada psicologicamente e fisicamente, dado ao jogo da semana anterior, deixa sequela, e esta primeira parte claramente teve, na minha opinião, teve muito a ver com isso. E o 2-0 reflete-se em dois golos que o Benfica pouco ou nada fez, pode fazer, mas não deixou de ser a equipa que foi para o intervalo a ganhar, e quem marca golos merece, e neste caso o Benfica põe o intervalo a ganhar e vem 2-0. Na segunda parte, vejo um Sporting Tomar revigorado, entrou com outra pujança, com outra intensidade. O Nuno, e outra situação, já na Elite Cup rodou a 6 jogadores, raramente entrava ao 7º, e isso também afetou uma equipa com o Benfica, que roda o seu plantel todo, os 8 jogadores. O Benfica veio também com Elan de ganhar a Elite Cup ao Sporting, isso também deu-lhe outra capacidade, além de vir respeitar o Sporting Tomar, e o Tomar entra bem e faz um 2-1 merecido. Mas depois faltou-lhe a paciência e não entrar naquele jogo que o Benfica voltou a tentar fazer, que foi, enquanto o jogo andou acima abaixo, ali um bocadinho em transições, o Tomar equilibrou o jogo e teve por cima. Depois, quando o Benfica voltou a meter gelo no jogo, e o que fez com que o jogo abrandasse outra vez, houve falhas, e foi falhas individuais de marcações, que origina os outros dois golos depois do Benfica. Não marcando, sofreu outra vez, e quem marca ganha, e acaba por ser o Benfica um justo vencedor e fica um enorme amargo de boca para uma excelente prestação de uma equipa do Sporting Clube que tem muito valor. Esta equipa vai, na minha opinião, vai fazer um excelente campeonato e assim pensem que conseguem, porque tem uma excelente equipa e tem um excelente treinador.
Pedro Favinha, comentador da ERTE para o Hockey em Patins. E vamos, uma vez que estamos mesmo à beira do final desta primeira parte de ERTE Desportivo, vamos agora fechar esta fase inicial com o judo, os destaques a cargo de Filipe Lopes.
O passado fim de semana, 16 de setembro, em Madrid, Espanha, foi realizada a Taça da Europa de Catas, com a participação pela primeira vez de um par, apesar deste par já ter estado no Campeonato do Mundo de Catas em 2021, participou agora numa prova da União Europeia de Judo na disciplina de Kimeno Kata. São eles Tiago Silva e Mário Santos, atletas da Ação de Marinheiros de Ferreira do Zedro. O resultado não foi o desejado, ficaram em quarto lugar no seu grupo, não conseguindo passar às finais. No entanto, esta participação marcou claramente o desenvolvimento deste projeto de catas na Ação de Judo do Cid Santarém, tendo em conta que estas participações internacionais e os resultados ao nível nacional têm sido uma grande evolução nesta disciplina dos catas e ajuda também a mostrar que o judo não é só o alto rendimento e a competição, e por isso é muito importante este projeto de catas que está-se a ser desenvolvido. No mesmo dia, em Gaia, a Federação Portuguesa de Judo organizou o segundo estágio nacional de graduações e catas, com a especificidade de desenvolver a formação em Nage no Kata e Katami no Kata. Estes catas são aqueles que são dados pelas comissões associativas, portanto, é a responsabilidade que as associações distritais têm em graduar até segundo dan, portanto, o segundo nível do cinto negro, assim para o nosso auditório perceber o que estou a falar. E essa formação é dedicada a esses membros das comissões associativas de graduação. Em representação da Ação do Cid Santarém, tiveram quatro elementos da comissão: António Ginho e Jorge Vítor, da Casa Benfica Santarém, Igor Sampaio, da Associação de Salmónica Golden Pais, e Filipe Lopes, do Sport Clube Prado de Sensores, sendo que o responsável desta comissão, o mestre Manuel Francisquinho, estava em Madrid a acompanhar os seus atletas da Associação de Marinheiros de Ferreira do Zedro. Ontem decorreu em Alvito, Distrito de Beja, o segundo estágio nacional de arbitragem, onde o Conselho Nacional de Arbitragem apresentou as estatísticas da arbitragem do primeiro semestre, onde também se fizeram análise de vídeos e passagem passagem de algumas informações que ocorreram durante o primeiro semestre e alertando para que não se devem repetir, portanto há sempre situações a melhorar. É esse também o grande objetivo dos estágios nacionais. Houve também igualmente o tempo para uma reunião com as comissões associativas de arbitragem para dar algumas indicações e tentar perceber que árbitros regionais podem iniciar a sua arbitragem a nível nacional, portanto é aqui um aspecto importante no desenvolvimento também da arbitragem do judo em Portugal. Cada vez mais vemos atletas que deixam a competição e que, portanto, terminam as suas carreiras e dedicam-se a este campo da arbitragem. Tem sido muito importante para o desenvolvimento desta área do judo. A JBS, a Associação de Judo Santarém, esteve representada pelos árbitros do Judo Santarém, entre eles árbitros de elite, nacionais e regionais, e também alguns treinadores. Teve o Jorge Vítor, o Presidente da Comissão Associativa de Graduações da Casa Benfica Santarém, depois também teve Igor Sampaio, da Golden Pais, aqui como árbitro nacional e também treinador. Depois teve pelo SCOX Ana Matrena, árbitra de elite, João Lopes, árbitro nacional, António Silva e Andreia Rodrigues, árbitros regionais, que já arbitram a nível nacional há alguns anos. E teve também Filipe Lopes, treinador do Sport Clube Prado de Sensores, a acompanhar e também a perceber aqui as alterações evidentes que possam acontecer nos próximos tempos, segundo que até aos Jogos Olímpicos de 2024 não haverá grandes alterações às regras. Entretanto, este fim de semana decorre o Grande Slam de Baku, no Azerbaijão, onde não temos participação de Patrícia Sampaio. Patrícia Sampaio vai participar no próximo Grande Slam de Abu Dhabi, portanto durante o mês de outubro. onde no primeiro dia o melhor resultado foi que Calma Monteiro fez sétimo na categoria de menos de 57 kg, continua a manter o seu posto na qualificação olímpica, somando aqui mais alguns pontos importantes. Depois, no dia de ontem, destaque para João Fernando, atleta do Sporting Clube Portugal, na categoria de menos de 81 kg, com uma grande prestação, ficou em quinto lugar, portanto perdeu no combate decisivo relativamente à medalha de bronze, assim como Bárbara Tima, atleta do Benfica, que também perdeu o combate da medalha de bronze, também classificando-se em quinto. Hoje, Jorge Fonseca, o nosso bicampeão do mundo, perdeu agora há poucos minutos na disputa da medalha de bronze, e temos Rochel Nunes, atleta do Benfica, na final da categoria de mais de 108 kg. Espero que, obviamente, conquistando Portugal já, de certeza, uma medalha, não sabemos qual a cor da mesma, mas esperamos que seja o primeiro lugar, porque Rochel Nunes vem de uma lesão e precisa, claramente, de pontos para a sua qualificação olímpica. Paulo, entretanto, para o próximo fim de semana haverá estágio competitivo da Ação de Santarém. Esperemos uma grande participação dos clubes, assim como também o estágio associativo de arbitragem para os árbitros distritais.
Filipe Lopes aqui com os destaques do judo, também na conclusão da primeira parte de Herte Desportivo. Já de seguida vamos centrar atenções no futebol. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta para a segunda parte, Herte Desportivo. Como prometido, vamos agora olhar-se para o futebol. Começamos com a Taça de Portugal, onde o distrito de Santarém ficou já sem qualquer representante numa altura em que estamos nesta transição da segunda para a terceira eliminatória. O União de Tomar foi batido em casa pelo Pero Pinheiro por 1-2. Já o União de Santarém foi derrotado no prolongamento pelo Damaiense. Vamos então aos resultados daquela que foi a segunda eliminatória Taça de Portugal. Fabril do Barreiro 1, Marítimo 3, São João de Ver 0, Leixões 1, Loltano 0, Aves 1, Huelvas 1, Lanheses 0, Tocha 2, Rebordosa 4, Porto Santense 2, Nacional 4, Ponte 0, Lanque Vilaverdense 5, Trofense 0, Pevidém 1, após prolongamento, Vilar de Perdizes 5, Vidigueira 1, Oriental 0, Torriense 1, Rabo de Peixe 3, Oliveira do Douro 2, Lusitânia dos Açores 1, Marialvas 0, Lusitânia de Lourosa 1, Académico Viseu 2, Castrense 0, Vila Mian 3, Moncarrapachense 6, União Miquelense 2, Barreirense 0, Mirandela 3, São Joanense 0, Vitória de Setúbal 1, Quarteirense 0, Belenenses 1, Peniche 2, Montalegre 2, o Montalegre venceu 4-5 após grandes penalidades, Valadares Gaia 1, Penafiel 1, o Penafiel voou melhor nos penaltis, 2-4, Lamelas 1, Tircense 3, Sertanense 0, Amarante 2, Atlético de Arcos 2, Atlético da Malveira também 2, 3-4 para o Malveira nas grandes penalidades, União do Tomar 1, Pero Pinheiro 2, Serpa 2, Gouveia 1, Brito 0, Feirense 2, Salgueiros 0, Santa Maria 1, Gafetense 0, Mafra 5, Alqueidão da Serra 1, Marco 3, Sandinenses 1, Olivais e Moscavide 3, Domiense 4, União de Santarém 3, após prolongamento, o nome é este, Domiense e não Damaiense, Ribeirão 0, Santa Clara 3, Pedrógão 0, União de Leiria 12, 1 de Dezembro 1, Passos de Ferreira 0, após prolongamento, Benfica de Castelo Branco 1, Oliveirense 1, Oliveirense levou melhor nos penaltis 6-7, tivemos também Sporting Pombal 0, Tondela 5, Mortágua 2, Amora 1, Atlético 0, Alverca 0, Atlético levou melhor nos penaltis, Lusitano de Évora 0, Sporting da Covilhã 0, os Serranos foram mais fortes nos penaltis, 2-3, Parede 5, Florgrade 1, Vitória de Sernache 0, Vianense 3, Juventude de Évora 1, Sintrense 2, Canelas 5, Fontinhas 0, Académica 3, Oliveira do Hospital 2 e Felgueiras 4, Limianos 0. Ou seja, aqui o distrito de Santarém a ficar já sem qualquer representante. A Hertz acompanhou este União do Tomar pelo Pinheiro, onde a formação nabantina perdeu assim por 1-2, mas merecia mais. O relato esteve a cargo de Rui Bugalhão e os comentários foram de Lino Freitas e de José Tapadas.
Vitória da equipa do Pedro Pinheiro, equipa da Liga 3, neste grande jogo de futebol com o União do Tomar muito, muito personalizado. Uma grande primeira parte protagonizada pela turma comandada por Marco Marques, Lino Freitas e Zé Tapadas. O que é certo é que o União do Tomar nunca teve medo, nunca teve receio de jogar um jogo pelo jogo com esta equipa que está um escalão logo, logo acima. O União do Tomar, sobretudo, muito bem na primeira parte desta partida. Lino.
Bem, até determinado momento, depois os argumentos da equipa adversária foram melhores do que os do União de Tomar. Houve efetivamente umas mexidas na equipa do Pedro Pinheiro que originaram que a equipa ficasse melhor que o União de Tomar em determinado momento. Depois o golo teve ainda a oportunidade do penalti, mas depois o golo acabou com o jogo. O União de Tomar caiu muito e as mexidas não sorteiram efeito. O União depois começou a jogar mais com o coração de com a cabeça e a tentar um jogo direto e que favoreceu a equipa adversária. Parabéns ao União de Tomar pela atitude, parabéns ao adversário que com a qualidade que efetivamente mostrou, acabou por merecer a vitória, acaba por ser um justo vencedor num jogo que podia pender também para o lado do União de Tomar.
Zé Tapadas, realmente um jogo em que o União de Tomar teve uma excelente prestação na primeira parte, claudicou sobretudo e notou-se isso em termos daquilo que foi a prestação, aquele futebol apoiado que tanto gosta de protagonizar a turma de Marco Marques, sobretudo em termos físicos nesta segunda parte.
É verdade, temos vindo a referir ao longo do tempo do jogo as consequências que advêm realmente da forma de jogar quer de uma quer de outra equipa. O União de Tomar fez jus realmente jogando em casa, foi procurando a pouco e pouco contrariar o seu adversário, e o que é certo é que o Pedro Pinheiro veio para aqui com um sistema de jogo realmente na retranca, como se chama dizer, esperando que o União de Tomar tivesse algum erro, e em bom da verdade o Pedro Pinheiro na primeira parte teve uma jogada de contra-ataque perigosa, teve o lance do golo e pouco mais fez que isso. Na segunda parte, realmente, com os jogadores com outra condição, foi realmente retardando a superioridade do União de Tomar, foi realmente posicionando-se de forma diferente e foi procurando, no contra-ataque, no erro do União de Tomar, contrariar realmente o futebol do União de Tomar. Em bom da verdade, o União de Tomar não merecia este resultado, porque, dado realmente a maior parte do tempo que esteve no meio-campo adversário, assim o fazia prever. O União de Tomar fez um golo de belo efeito, teve mais uma oportunidade ou outra ainda na primeira parte. Na segunda parte, realmente, teve mais dificuldades, não conseguiu, porque entrou pela frente uma equipa que, atrás da linha da bola, sempre com 8, 9 jogadores, e o União de Tomar não conseguiu ultrapassar. Portanto, temos que dar também o mérito à estratégia que o Pedro Pinheiro trouxe aqui, e o União de Tomar foi-se cansando da forma como realmente foi à procura do golo, não conseguiu, numa jogada também em que houve um erro ou outro de um posicionamento, o União de Tomar foi surpreendido em contra-ataque, e o Pedro Pinheiro acabou por fazer o segundo golo, e o União de Tomar não conseguiu realmente responder a isso, ainda teve um elan que foi defender uma penalidade que realmente podia ter fechado o jogo, não fechou. O União de Tomar nos últimos minutos tentou de todas as formas chegar à igualdade, não conseguiu, trabalhou, pode-se dizer que trabalhou, nem sempre bem é certo, mas isto, quem anda na bola sabe perfeitamente que a determinada altura aquilo que se procura é que a bola chegue mais rápido à área adversária de forma a fazer golo. O Pedro Pinheiro aí realmente mandou mais, teve mais, foi-se defendendo e pouco mais fez com isso. No final podia ter feito um golo contra-ataque, mas isso já é fruto do arriscar que o União de Tomar tentou fazer. Infelizmente não conseguiu. Temos de dar parabéns porque o União de Tomar tudo fez, lutou, os seus jogadores lutaram e tudo fizeram para ter outro resultado. Não tiveram paciência. Portanto, parabéns ao União de Tomar, parabéns também ao vencedor, que de alguma forma, portanto, digamos assim, não foi muito superior ao União de Tomar, não senhora, mas pronto, venceu, marcou 2 golos, o União de Tomar só marcou 1. Parabéns ao União de Tomar, que o União de Tomar seja feliz no campeonato.
aqui a análise a este jogo, a relato de Rui Bugalhão, comentários de Lino Freitas e José Tapadas. Marco Marques, treinador do União de Tomar, elogiou a primeira parte da sua equipa, que criou várias oportunidades, referiu, admitindo que no segundo tempo houve mexidas que pioraram o rendimento e ficaram recados para os jogadores.
Uma primeira parte muito boa nossa, onde podíamos ter feito golos para concretizar as oportunidades que tivemos, não conseguimos. Na segunda parte, verdade, claudicámos fisicamente, mas uma coisa que é importante, quando nós mexemos é para melhorar, não é para piorar, e hoje aconteceu exatamente o contrário. Nós tentámos mexer para melhorar e piorámos, essa é a verdade, porque aqui os jogadores têm que dar mais, se não quiserem dar mais, só tem uma coisa a fazer, é ir embora, porque fazer sacrifícios aqui, darem por aqui por obrigação, não, muito obrigado. Agora, em relação ao resultado, acaba por ser justo, sofremos um segundo golo onde estamos a dormir, completamente a dormir, e o mais fácil é reclamar com o outro em vez de estarmos concentrados na bola. Uma bola nas costas, deu o segundo golo. Depois fisicamente não conseguimos chegar a ir à procura do segundo golo, tentámos, mas não conseguimos. Há que dar os parabéns ao Pedro Pinheiro.
Diz uma coisa, em termos de futebol, surpreendeu-te pela negativa a turma do Pedro Pinheiro?
Não, nada disso. É uma equipa que está num patamar acima, num nível acima. Agora, não surpreendeu foi o nosso nível que nós podemos também hoje metermos em prática. Penso que o jogo foi muito equilibrado, o resultado justo acabaria por ser o empate, no Taça não há empates, mas penso que foi um pouco inglório para tudo o que nós fizemos durante os 90 minutos este resultado. O futebol é isto e é isto que a gente temos que aguentar e é isto que temos de trabalhar. Agora é trabalhar durante a semana para nos focarmos no jogo que vem a seguir.
O jogo que vem a seguir, que é o Benfica e Castelo Branco.
Mais uma final, cada jogo é uma final, nós sabemos disso, sabemos as dificuldades que vamos encontrar. Sabemos o trabalho que temos de fazer, agora, temos que querer todos, não é um plantel de 22 jogadores, haver 3 ou 4 que não querem, quando começa a contagiar, a cortar, a tomar decisões, isso certamente iremos fazer isso esta semana.
Podes acrescentar mais sobre essa situação e sobretudo aquilo que disseste há pouco, quando se fazem substituições é para melhorar, quem é que entrou e não quis melhorar?
Como é óbvio, eu não vou apontar dedos aqui a ninguém. Isso é um trabalho da equipa técnica, que para isso é que serve os treinos e tentar retificar aquilo que foi mal. Aquilo que eu continuo a dizer, quem quer estar, está. Quem não quer estar, quem quer estar por obrigação, pá, não está a fazer nada.
De Marco Marques para Sandro Gomes, treinador do Pedro Pinheiro, que admitiu dificuldades na primeira parte e apontou o dedo à sua equipa que não fez o que deveria ter sido feito.
Primeira parte, um jogo bastante complicado, bastante difícil. Ideias a tentar jogar, fez-nos um gol, complicou-nos bastante. Mas também algum demérito nosso que não fizemos algumas das coisas que devíamos ter feito. E como disse, na segunda parte retificamos, conseguimos ter mais bola, conseguimos ter mais oportunidades e no fim, acho que se tivéssemos feito mais um gol ou dois, era perfeitamente normal, porque tivemos muitas oportunidades, depois não definimos bem. União de Tomar está de parabéns, porque também é um digno vencido.
Diz uma coisa, Sandro, aquelas alterações que protagonizaste ao intervalo foram importantes também para aquilo que aconteceu no segundo tempo?
A primeira parte, principalmente, consegui ter bola. A parte mudou um bocadinho com as... E ao longo do tempo tivemos a superioridade e conseguimos criar algumas oportunidades de gol, que era isso que queríamos, e vencer.
Sandro, nono lugar, Liga 3, como é que vai ser o resto do campeonato do Pedro Pinheira?
Vai ser um resto de campeonato bastante difícil, sem reforçar nas posições que pretendíamos.
Sandro Gomes, treinador do Pedro Pinheiro, aqui também se elogiar a postura do União de Tomar, em especial na primeira parte, a formação nabantina deu que fazer-se ao Pedro Pinheiro, equipa de escalão superior, precisamente da Liga 3, um pouco mais de sorte, e teria então levado o União de Tomar a outra fase deste duelo, quem sabe mesmo a carimbar-se a passagem à terceira eliminatória, mas fica a experiência e o regresso da formação nabantina à prova rainha do futebol português. E por falar-se em União de Tomar, refira-se a que o regresso do Campeonato de Portugal está marcado para 1 de outubro, precisamente neste domingo, e o União de Tomar joga em casa diante de um adversário com muita qualidade e que poderá ser um osso duro de roer para a formação treinada por Marco Marques. Será a quinta jornada desta Série C do Campeonato de Portugal, Rabo de Peixe, Vitória de Sernache, Sertanense, União de Santarém, Mortágua, Marinhense, Alverca B, Peniche, Lusitânia dos Açores, União 1919, União de Tomás, Castelo, Benfica de Castelo Branco e teremos também o Fontinhas a receber o Gouveia. Recordar-se que nesta altura é precisamente o Rabo de Peixe, equipa dos Açores, que está na frente da classificação, tem 9 pontos, a segundo para Marinhense, também para o Sertanense, que apresentam já 7 pontos, a quartos Alverca B e Peniche com 6 pontos, sexto União de Santarém com 5, tantos quantos o Gouveia e ainda o Benfica de Castelo Branco. A nono lugar para o Vitória de Sernache, que também tem 5 pontos conquistados. Em zona de descida, décimo Lusitânia dos Açores com 4, tantos quantos o União de Tomar, que tem 3, décimo terceiro Mortágua com 2 pontos, décimo segundo, ou melhor, se 14º, o Fontinhas com apenas um ponto conquistado, tanto o União do Tomar como o Lusitânia dos Açores e ainda como o União 1919 e mesmo o Fontinhas ainda não têm o quadro de jogos completo, ou seja, ainda não jogaram 4 jogos, mas sim 3, sendo que o União do Tomar, sem caso de vitória, poderá dar um passo de gigante para que nesta altura tenha uma situação tranquila no que à classificação diz respeito. Ainda que, claro está, ainda estejamos numa fase muito inicial do campeonato, mas não deixava de ser significativo que o União do Tomar, à quarta jornada, já tivesse 6 pontos conquistados. Ainda olhando para o Campeonato de Portugal, recorde-se, estamos a falar de uma competição que está dividida por 4 séries. Na Série A, por sua vez, o Tircense e o Povidém são líderes, têm 10 pontos. Terceiro, Montalegre com 7, tantos quantos o Porto Santense. Quinto, Limianos, 6 pontos. Sexto, Vilar de Perdizes, também com 6. Sétimo, Camacha, também 6 pontos. Oitavo, Mirandela, com 5. Nono, Sandinenses, também com 5, em zona de descida, décimo Marítimo B com 4, Ribeirão também tem 4, décimo segundo Domiense com 2 pontos, precisamente a equipa que afastou o União de Santarém da Taça de Portugal, décimo terceiro Vila Real também tem 2 pontos, e décimo quarto e último o Brito, que tem apenas 1 ponto conquistado. No que à Série B diz respeito, classificação, na frente o São João de Ver tem 12 pontos, segundos Amarante e Beira-Mar com 10, quarto Gondomar com 7, quinto Rebordosa 6 pontos, sexto Valadares Gaia com 5, sétimo Paredes com 4, tantos quantos o Vilamiã, o Salgueiros e o Oliveira do Douro. Sétimo Lamelas tem 3 pontos, décimo segundo Vitória de Guimarães B também com 3 pontos, décimo terceiro Florgrado com 2, também com 2 pontos o Marco. Finalmente, no que à Série D diz respeito, também aqui dar conta da classificação. Primeiro lugar, Monca Rapachense com 10, segundo Vitória de Setúbal com 9, terceiro Lusitano de Évora com 8, tantos quantos o Juventude de Évora e ainda o Sintrense. Sexto, Fabril do Barreiro com 7, sétimo Oriental também com 7, oitavo Barreirense com 4, nono Vasco da Gama também com 4, ainda com 4 o Loutano, décimo primeiro Real com 3, 12º Elvas, 2 pontos. O Imortal também tem 2 pontos. 14º e último, o Serpa, que ainda não pontuou. E vamos continuar no futebol. Agora descemos até à primeira divisão distrital, onde o Ferreira do Zêzere saiu por cima no duelo diante do Fátima, em jogo a contar para a segunda jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa treinada por Mário Nelson venceu por 1-2 e somou mais 3 pontos que lhe permitem estar no grupo dos primeiros. Está de lista de onde fazem ainda parte o Samora Correia, com arranque avassalador, assim como o Abrantes e Benfica, e ainda o Salva Terrense, todos eles com 2 triunfos nestas 2 primeiras jornadas. Registro ainda nesta mesma ronda, para o Torres Novas, que recebeu e venceu o Vasco da Gama. Vamos então aos resultados. Segunda jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Cartacho 2, Fazendense 2, Alcanense 0, Abrantes e Benfica 1, Forense 0, Samora Correia 6, Fátima 1, Ferreira do Zêzere 2, Torres Novas 5, Vasco da Gama 3, Moçarriense 1, Salvaterrense 2, Coruchense 2, Mação 2, Oriense 2, Amiense 2. Na frente da classificação estão 4 equipas que somam por vitórias os jogos realizados, são elas Samora Correia, Abrantes e Benfica, Salvaterrense e Ferreira do Zêzere, todos com 6 pontos, quartos Coruchense, Mação e Amiense com 4 pontos, oitavo Torres Novas com 3, nono Fazendense com 2, décimos Oriense, Fátima e Cartacho, que ainda não, ou melhor, têm 1 ponto, assim é que está correto, décimos terceiros Moçarriense, Alcanense, Vasco da Gama e Forense, equipas que ainda não pontuaram. A próxima jornada está marcada para este domingo, 1 de outubro, Fazendense, Alcanense, Abrantes e Benfica, Forense, Amiense, Amora Correia, Ferreira do Zêzere, Cartacho, Vasco da Gama, Fátima, Salvaterrense, Coruchense, Mação, Torres Novas e ainda o Oriense, Moçarriense. O Samora Correia, tal como sublinhado, é o líder da primeira divisão distrital. 2 jogos, 2 vitórias, 10 golos marcados e nenhum sofrido, sendo que nesta ronda houve goleada diante do Forense por 0-6, resultado que demonstra a qualidade dos achedrezados e ainda que o emblema de Forte Salvaterra tem muito trabalho pela frente. Vamos à análise deste jogo por José Fernandes.
Assistiu a uma partida em que o Samora procurou desde o início mandar no jogo e jogar no meio campo adversário, o que conseguiu. O estranho foi que iam se avolumando as oportunidades e não se ia fazendo golos. Portanto, chega ao intervalo a vencer por 2-0 com 2 golos de bola parada, dois cantos bem batidos, fortes, e acabar por acabar em golo. Depois os Forges esboçaram aqui no início da segunda parte uma tentativa de ir à procura do resultado. Tem uma oportunidade clara que o Sérgio Antunes faz uma excelente defesa. O Cláudio Tipote apareceu completamente isolado no meio campo e o Sérgio tapou-lhe a baliza. Depois o Samora assustou-se com esse lance e voltou a carregar com a posse de bola, a fazer posse de bola no meio campo adversário e naturalmente o jogo foi o terceiro gol acabou por acontecer de canto também e o resultado foi sublimando. Depois uma boa jogada sobre o lado esquerdo, com o ala esquerdo a aparecer sozinho na área a fazer o quarto gol e este quinto gol é um lançamento nas costas. A equipa dos Foros está muito, muito cansada, correu muito atrás da bola e o golo já apareceu naturalmente com o Diogo Costa fresco e sozinho nas costas do adversário.
José Fernandes, aqui comentador da Hertz, na análise ao Forense 0, a Samora Correia 6, efetivamente mais um resultado expressivo da formação achadrezada que na primeira jornada desta competição, recorde-se, já tinha recebido e goleado o Alcanense, então por 4 bolas 0, ou seja, aqui um começo avassalador para a formação samorense, para além de estar 100% vitoriosa, tem ainda o melhor ataque, 10 golos marcados e a melhor defesa, aqui neste caso a parte do Abrantes e Benfica, e que as duas equipas que ainda não sofreram qualquer golo, ou seja, com 2 jornadas realizadas, apenas 2 equipas se podem gabar-se de ainda não ter sofrido qualquer golo, ou seja, a liderança do campeonato está nesta altura entregue a 4 equipas, Samora Correia, Abrantes e Benfica, Salvaterrense e a Ferreira do Zêzere, sendo que deste lote, tudo neste sentido, as maiores expectativas estão centradas em equipas como Samora Correia e o Ferreira do Zêzere, de quem muito se espera neste campeonato, sendo que o Abrantes e Benfica, à semelhança do que têm feito nos últimos anos, com alguns altos, também com alguns baixos ao nível do resultado, mas o Abrantes e a Benfica também aqui já a assumir-se uma pontuação maior do que aquela que acontecia em período homólogo da última temporada, o que dará à formação abrantina uma maior tranquilidade para continuar a olhar para os jogos do campeonato da forma que o tem feito. O Abrantes e Benfica, que recorde-se na última temporada, era considerada por muitos dos seguidores da primeira divisão distrital como uma das equipas que melhor se futebol praticavam. Registro então para aquela que será a próxima jornada, vamos então repeti-la, será a 1 de outubro, neste domingo, Fazendense Alcanense, Abrantes e Benfica Forense, Amiense Samora Correia, Ferreira do Zezer Cartacho, Vasco da Gama irá defrontar o Fátima, aqui um derby do Conselho de Orém, depois teremos o Salvaterrense com o Coruchense, Nação Torres Novas e ainda o Oriense Mussarriense. Já agora, e voltando a números da 1ª Divisão Distrital, e antes de terminarmos esta segunda parte de Hertz Desportivo, já aqui então destacámos este trajeto imaculado de Samora Correia, Abrantes e Benfica, Salvaterrense e a Ferreira do Zezer, no polo oposto também a quatro equipas que ainda não pontuaram, casos do Mussarriense, do Alcanense, do Vasco da Gama e do Forense. Não deixa de ser sintomático que as três equipas da 2ª Divisão Distrital, que subiram da 2ª Divisão Distrital, ainda não tenham conseguido qualquer ponto neste arranque de temporada, contrariamente àquilo que acontece em termos de, aqui de surpresa, já não é nenhuma, ou melhor, já é total surpresa a presença do Alcanense nesta reta, nesta parte final da tabela classificativa, nos quatro últimos. A formação treinada por José Trocato ainda não conseguiu um ponto que seja, e ainda mais dados para juntar a este início de caminhada. O Alcanense é a única equipa que ainda não conseguiu marcar um golo neste arranque da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. É sem dúvida alguma uma grande surpresa, isto também se atendo em consideração a que na última temporada o Alcanense foi das equipas que menos perdeu e até mesmo considerada como uma das melhores equipas da competição, ainda que não tenha estado dentro da luta pelo título até bem perto do campeonato, como aliás se esperava. E assim concluímos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Voltamos já de seguida. Aí vamos olhar para algumas reações desta jornada 2 da 1ª Divisão Distrital. Estamos então de volta para a terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. 2ª jornada, o Ferreira do Zezer venceu em Fátima por 1-2, num jogo decidido por Cristiano Pedroso, autor de 2 golos. Foi um embate entre duas das equipas, das quais muito se espera para esta época, sendo que os ferreirenses, convém dizer, estão a confirmar essas expectativas com 2 vitórias noutros tantos jogos. Fica a análise a cargo de Fábio Keita.
Foi um jogo muito bem disputado. Uma primeira parte que foi a 2-0 até por cima, onde marcou os 2 gols, como já tinha mencionado. A partir do minuto 74, quando o Fátima reduz a partida, deu-se ao Fátima da Fernanda com algumas oportunidades, neste caso, por Sandro Moura, no lado lateral, obriga Francisco a prender a bola para canto, neste caso ao minuto 79. Aos 83, Marcel, no canto direto, obriga novamente Francisco, a defesa atenta para novo canto. Hoje 85, Ganso, num cruzamento, e ao segundo posto, Lucas Russo, sem ninguém, falha o empate de uma forma escandalosa. E aos 98, Ganso, num remate cruzado, permite a boa defesa de Francisco Silva. Duas boas equipas que se encontraram, que são candidatos ao título, na minha opinião. Vitória justa da turma de Correira, mas o Fátima também merece mais que um gol.
Fábio Keita aqui com a análise. Este Fátima 1, Ferreira do Zezer 2. Gonçalo Carvalho, treinador do Fátima, não escondeu desalento pela derrota caseira, ainda que classifique o Ferreira do Zezer como uma boa equipa.
A análise. Primeiro fica um amargo de termos perdido em nossa casa, ainda que com uma boa equipa. Depois lamentamos a entrada em campo foi equilibrada. Eu acho que as equipas estavam ali muito fechadas e o jogo dividido e equilibrado, duas boas equipas, bem jogada, a espaços, um jogo bem jogado, e depois há aquele primeiro golo, que não podemos, se voltarmos a sofrer um golo de bola parada e demasiado permissivos, não podemos sofrer um golo de cana na nossa pequena área, que o jogador assalta sozinho, e o jogo fica 1-0, e naquele 1-0 nós ficámos um pouco... acusámos um pouco o golo e o Ferreira estabilizou muito e acaba por chegar ao 2-0 numa boa jogada da parte deles, mas também muito, muito permitida do nosso lado. Com 2-0 e de perder 2-0 no intervalo, nós tentámos, a equipa até reagiu, não tenho estatísticas comigo, isso também vale o que vale, mas acho que se eu disser que tivemos mais bolas perigosas na baliza do Ferreira do que eles na nossa, não, acho que é unânime e consensual. Na segunda parte, viemos, arriscámos muito, sabíamos que se marcássemos não entrávamos no jogo, e se sofrêssemos, ficaria extremamente difícil. O Ferreira ficou confortável a defender organizado e a sair em transição. Nós quisemos também partir um bocadinho do jogo, porque era essa dinâmica que nos permitia criar perigo, porque se eles ficassem fechados lá atrás era muito difícil entrar lá. E isso aconteceu, e nós temos o 2-1, e acho que depois do 2-1 fomos extremamente fortes, mais no coração. Temos dois, três lances evidentes de 2-2, não fazemos. É outra coisa que temos que melhorar, para além da bola parada defensiva, é a capacidade de concretizar, porque nestes dois jogos difíceis tivemos muita bola de golo, e isso é um ponto positivo, mas depois há um ponto negativo, que é não as concretizar. E acabamos por perder um jogo em casa, quando não queríamos, contra uma boa equipa. Ficou ao amargo de boca, porque sentimos que não fomos inferiores, mas elas contam lá dentro, e quem câmara com mais ganhou. Parabéns ao Ferreira do Zezer, e o Fátima vai trabalhar para tentar vencer o próximo jogo.
Gonçalo Carvalho, treinador do Fátima. Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zezer, falou de uma equipa com muito caráter e qualidade, em especial na primeira parte. O técnico fala de uma vitória justa, mas com sofrimento à mistura.
Acho que fomos uma equipa que entrou com muito caráter, com muita personalidade aqui em Fátima. Começámos a ganhar 2-0 quando já tínhamos criado muita oportunidade para fazer. Acho que podíamos chegar ao intervalo com um resultado mais confortável. A primeira parte é completamente controlada por nós. O Fátima tem um ou outro remate. Equipa com personalidade, a não deixar o Fátima pensar, a anular aquilo que eram os pontos fortes do Fátima. E acabámos por deixar escasso o resultado na primeira parte. Na segunda acabámos por entrar novamente bem, mas depois, a partir dos 10 minutos da segunda parte, deixámos partir o jogo. Era algo que sabíamos que o Fátima pretendia. Sabíamos que, a partir do jogo, o Marcelo ia aparecer mais no jogo, o Fátima ia decidir melhor. A entrada do Sandro também acrescentou na equipa do Fátima, porque o Fátima conseguiu ter mais bola. A situação de baixar ali no meio com 4 também nos criou algumas dificuldades, porque nunca acertámos a marcação com os 4 jogadores, mas essencialmente sempre muito mal posicionados no concerne à nossa organização defensiva, e o Fátima sempre a meter bolas na área, nos livres, e faz uma situação de transição em que acaba por não finalizar. E nós aqui na parte final temos aqui muitas situações em transição de superioridade numérica e que definimos sempre mal. Acho que a vitória é justa, acho que fomos melhores, fomos mais competentes. Agora, nestes últimos minutos, é normal, estamos a jogar fora, estamos a jogar na casa de um dos maiores candidatos. E estamos a ganhar, temos de saber sofrer, sofremos, tivemos capacidade para sofrer, com alguns jogadores bastante limitados fisicamente, com algumas lesões, mas acabamos por ganhar bem. É uma vitória dos jogadores, inteiramente dos jogadores, e com uma atitude forte. Temos que olhar muito para a nossa primeira parte, porque com essa postura, com esse caráter, com essa personalidade e ganhar ritmo, vamos com certeza ganhar muitos jogos. Na segunda parte, e a determinada altura, começámos a facilitar as coisas e acabámos por não fazer, mas acho que a vitória é inteiramente justa.
Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zezer, equipa que conseguiu vencer então em Fátima mais 3 pontos depois da vitória na jornada inaugural na recepção ao Torres Novas. O Ferreira do Zezer entra assim 100% vitorioso neste campeonato, confirmando-se aquelas que são as expectativas que estão em torno desta equipa, sem dúvida alguma construída a pensar-se nos primeiros lugares. Em Torres Novas não faltou emoção, não faltaram golos, acima de tudo ao Torres Novas valeram os 3 pontos, e isto depois de 2 derrotas que deixaram marcas neste arranque de temporada, quer para a Taça de Portugal, quer se a primeira jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, precisamente na deslocação ao reduto do Ferreira do Zezer, com um golo já em tempo de compensação. Desta feita, a formação torrejana recebeu e venceu o recém-promovido Vasco da Gama 5-3, num jogo com golos para todos os gostos, em que efetivamente o plano ofensivo se sobrepôs ao defensivo. A Hertz Portimonense contou com António Catarino na análise a este jogo. Esta vitória do Torres Novas, primeiros pontos conquistados pela equipa de Eduardo Fortes. Vamos então a esta apreciação de António Catarino.
O resultado fica 5-3 porque neste lance em que o árbitro assinala a falta sobre o guarda-redes António, este escorrega ao bater a bola, deixa a bola em Miguel Santos, que sozinho, mais uma falha incrível da forma como António acaba por bater a bola. Aliás, os três golos do Vasco da Gama acabam precisamente por ser erros crassos em relação àquilo que foi, portanto, a prestação dos jogadores do Torres Novas, que acabam por falhar, e António deixa a bola, portanto, para Miguel Santos, e este acaba por fazer o 5-3 a encostar, e o árbitro aponta para o centro e acaba precisamente a partida. Portanto, tudo dito por aqui, em Torres Novas, 5-3, resultado final, num jogo que não foi, obviamente, muito agradável de seguir, não foi sempre bem jogado, mas o Torres Novas, precisamente, tem que se queixar de si mesmo, porque, de alguma forma, não esteve bem e faltou-lhe muito acerto, faltou-lhe não fazer bem a questão das marcações e, por isso mesmo, podia ter complicado aqui a vida esta tarde. Vitória do Torres Novas soma, assim, os primeiros 3 pontos neste campeonato.
António Catarino, comentador Hertz. Na reportagem, Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, deixou claro que o essencial era mesmo vencer, admitindo que a equipa está instável devido à eliminação da Taça de Portugal e ainda face à derrota na primeira jornada do campeonato.
Nós ao longo da semana conversamos e a mensagem para os jogadores é que era importante hoje, o mais importante hoje era vencer, independentemente de jogarmos bem ou não, porque nós não nos esquecemos do que é que está para trás, não nos esquecemos da forma como perdemos os dois últimos jogos, e hoje era essencial perante o nosso público garantir os 3 pontos. Foi isso, essa a mensagem, e é verdade que entrar no jogo da forma como entramos no primeiro minuto a perder não ajuda em nada. Em termos de tranquilidade, a equipa, é notório que a equipa há períodos de jogo que não está estável, derivado a esses dois resultados negativos que tivemos, mas conseguimos o fundamental, que era vencer, numa primeira parte em que eu me recordo, a equipa do Vasco da Gama vai à nossa baliza e faz golo no primeiro minuto, e depois no último minuto, ou quase no último minuto da primeira parte, faz o 2-1. Isto, quer queiramos, quer não, para uma equipa que não está tranquila, é muito prejudicial. Felizmente tivemos ali 15 minutos iniciais da segunda parte em que conseguimos, com boas dinâmicas, derivado também às alterações que fizemos, e os jogadores que entraram vieram todos acrescentar, sem dúvida nenhuma, e conseguimos ganhar ali uma vantagem que nos permitiu depois gerir o jogo, porque é verdade que este resultado não traduz bem aquilo que se passou em campo, porque sofremos 3 golos desta equipa do Vasco da Gama, sem tirar o mérito, mas foi uma equipa que, em termos ofensivos, se calhar construiu 4-5 situações e fez 3 golos. Nós não, nós fizemos 5, mas tivemos mais 5 ou 6 situações para poder ampliar e não conseguimos fazer. O essencial está feito e agora há que saborear esta vitória, porque estávamos há muito tempo à procura de uma vitória, ela surgiu agora, há que, como disse, saborear e friamente, depois na terça-feira, analisar aquilo que menos de bom aconteceu, e foram várias situações que temos que retificar e melhorar, porque temos a plena consciência que este adversário, e eu disse isso aos meus jogadores, era o adversário ideal para jogar nesta altura, porque eu não tenho qualquer dúvida de que, se tivéssemos hoje apanhado aqui um adversário com mais valor, as coisas iriam ser bem mais complicadas para nós. Por isso, estamos de parabéns porque conseguimos os 3 pontos, temos muito para dar, queremos dar e vamos dar com certeza muito e muitas alegrias ao povo de Sorrejão.
Ali, quando ao intervalo havia dois
jogadores a fazer exercícios de aquecimento, Pedro Reis e também Carlos Pereira. Para quem está de fora, até se pensou que de alguma forma pudesse, e também não, o estilo de jogo que o Torres Novas por vezes apresenta, que lateraliza muito o seu jogo, quer quando está Tozé e quando está, neste caso hoje, o David foi um exemplo disso. Pensou de alguma forma, para além daquilo que disse aos seus jogadores e para criar mais liberdade e subir mais gente, jogar com três centrais e apostar precisamente para que o Torres Novas desse rapidamente a volta ao resultado, o que não veio a acontecer, mas é sem dúvida, se calhar, essa estabilidade que a equipa precisava e que certamente disse ao intervalo aos seus jogadores, que veio com que o Torres Novas nestes tais 15 minutos conseguisse concretizar esta vitória.
Não, muito sinceramente, aquilo que eu conversei com os meus adjuntos é que iria dar 10 minutos da segunda parte para ver o desenrolar, e se não houvesse alterações teríamos que arriscar mais, e aí a ideia seria jogar num 4-3-3, iríamos abrir mais as alas porque o jogo estava muito por dentro, estava muito afunilado, iríamos tentar mais por fora porque temos jogadores rápidos também nos corredores lá atrás para poderem fazer esse trabalho. As trocas foram trocas diretas, porque eu não estava satisfeito com a prestação dos dois jogadores que saíram, e daí efetuar estas duas trocas diretas, continuando a acreditar no nosso processo, e felizmente deu frutos, porque trocando esses jogadores a mentalidade lá dentro mudou, conseguimos, como disse, fazer ali 15, 20 minutos muito bons, que nos permitiu depois ganhar essa vantagem e alcançar a vitória, que era o essencial.
Precisamente, e em relação à gente que falta, neste caso, Tozé, penso que no próximo jogo já estará disponível, mas em relação ao centro da defesa, o Cristiano acaba por apanhar três jogos, concretamente, cumpre um hoje, nesse cartão que viu, precisamente contra o Ferreira de Zezer. Para gerir essas situações, entre mais alguém que falte e de alguma forma também as lesões, para início da temporada, pensa no entanto que as coisas podem estar ainda assim controladas e que a estabilidade necessária para estes primeiros jogos, que serão necessários para que o Torres Novas vá semando os três pontos, porque a princípio isto é uma prova de regularidade, mas tudo aquilo que se possa somar, certamente quando chegar ao final, terá o seu impacto.
Sim, sem dúvida que sim, porque para mim a baixa maior neste início de época, sem dúvida nenhuma, o Gurjão, porque era um jogador que eu não contava. O Tozé já sabia que não ia poder contar com ele nas duas primeiras jornadas, e agora esta situação do Cris, que com dois amarelos, podendo ver apanhar um jogo, apanha três jogos, porque depois deu-se nas críticas que fez à equipa de arbitragem e ficou punido, e acaba por punir também a equipa, mas hoje o Bino apresentou-se bem, foi um jogador que inscrevemos esta semana, já está a trabalhar connosco há algum tempo também, e sem dúvida nenhuma que tem qualidade para poder fazer esse papel também. Como disse, houve dois jogadores que não estavam ao nível que eu necessito, e daí eu ter feito aquelas duas trocas diretas. O resto foi, e as outras alterações que fizemos foram alterações táticas ou por cansaço, e temos com certeza soluções para poder jogar, como disse também, com três centrais, temos várias alternativas para poder encarar o próximo jogo, portanto nesse aspecto não estou preocupado, sabendo que vamos encontrar um adversário difícil, que em sua casa normalmente cria muitas dificuldades aos adversários, mas vamos lá com as nossas armas. Era fundamental hoje, acima de tudo, ganhar. Isso, quer queiramos, quer não, porque é como eu digo, as vitórias é que nos alimentam, as vitórias é que nos dão motivação para continuar a trabalhar, e sem dúvida nenhuma que estamos satisfeitos por alcançar os três pontos e estamos no caminho para conseguir ir ao encontro do nosso objetivo.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas. Já Tiago Silva, treinador do Vasco da Gama, disse que a sua equipa irá sempre olhar os adversários nos olhos, referindo que se os jogadores estão neste patamar é por mérito próprio.
Nós vamos jogar olhos nos olhos e é assim que vamos jogar sempre.
Sabemos que ao olhar assim os adversários estamos sempre mais propícios a dividir o resultado, ou seja, sabemos perfeitamente que as equipas que entram de novo com o nosso nível às vezes têm que gerir o jogo de outra forma. Nós não o vamos fazer, porque acho que este grupo se está aqui foi por mérito próprio. Os nossos reforços são 2, 3 jogadores, o resto é o plantel que esteve da época passada, que conseguiu o apuramento de campeão em terceiro lugar, estar aqui na primeira distrital. É assim que vamos continuar, sempre a lutar pelos 3 pontos, sabendo que os adversários são competitivos. E nós hoje viemos aqui mostrar isso, por isso é que aos 2-3 minutos já conseguimos fazer o primeiro gol, embora logo de seguida o Torres Novas também conseguiu empatar, mas nós saímos para o intervalo a vencer 2-1. Antes de termos feito o segundo gol, ainda tivemos mais uma oportunidade de fazer o 2-1 na altura, quando um jogador do Torres Novas tenta retirar a bola próximo da baliza. Fomos para o intervalo a vencer 2-1 e era importante, e foi o que eu falei aos meus jogadores ao intervalo, era importante retificar algumas coisinhas e sempre na procura do terceiro gol, mas acho que o Torres Novas entrou muito forte na segunda parte. A experiência de alguns jogadores que têm no setor ofensivo faz a diferença e faz toda a diferença, e nos pequenos detalhes, nos pequenos momentos, conseguem às vezes decidir os jogos, e foi o que aconteceu. Em 3 aos 4 minutos, 5 minutos já estávamos a perder por 3-2 e rapidamente também conseguiram fazer o quarto e o quinto, mas depois para o final do jogo mostramos sempre que estávamos à procura do golo, mesmo com uma diferença já de 3 golos, estávamos sempre à procura do golo, e foi isso que aconteceu, mesmo a acabar numa infelicidade do guarda-redes, mas nós nunca desistimos. E portanto vai ser um bocadinho assim. Eu acho que hoje venceu, não tirando mérito ao Torres Novas, porque claramente nós sabemos dos valores desta equipa e daquilo que fizeram na época transata e naquilo que tem no seu plantel. Tem algumas baixas, essas baixas devido a castigos, ainda da época transata, e ilusões. Sabíamos dessa dificuldade, mas acho que tem aqui jogadores com muita experiência, e às vezes a experiência a este nível faz a diferença, e eu acho que isso foi o que fez a diferença para eles conseguirem ao intervalo retificarem e fazerem uma segunda parte que fizeram e que nos acabaram por anular e conseguiram fazer nos detalhes o golo, e portanto são justos vencedores. Por isso acho que é a experiência aliada à qualidade que eles têm, mas acima de tudo a experiência é a maturidade que nós ainda não temos e que viemos aqui para ganhar. Portanto, independentemente dos objetivos finais, que são objetivos de clube, mas não se calhar individualmente para os jogadores, acho que tem que vir aqui ganhar maturidade e experiência, porque é com os grandes, com as equipas grandes, mesmo perdendo, que nós aprendemos e crescemos e que somos melhores no dia a seguir.
Este é, obviamente, como todos, um campeonato de regularidade, e aproveitando aqui a sua presença relativamente àquilo que possa ser os objetivos do Vasco da Gama para esta temporada, que acaba por subir assim ao primeiro escalão da distrital. Diga-me então, e pelo aquilo que vimos, até porque há jogadores que certamente transitaram da época anterior, houve também alguns que entraram, se calhar há também jogadores que estão ou que já estão habituados a jogar nesta primeira distrital, muito embora às vezes essas diferenças não sejam assim tão notadas, como disse, e em relação àquilo que foi a prestação do Vasco da Gama aqui esta tarde, frente ao Torres Novas. Quais são então, na sua perspectiva e dentro daquilo que é o compromisso assumido, entre aspas, em relação àquilo que possa ser esta época para o Vasco da Gama?
O principal objetivo é manter-nos. Se nós quisermos, na altura do apuramento campeão, subir e estar neste escalão, o objetivo principal passa por manter. Mas se nós não conseguimos isso no final da época, porque sabemos das dificuldades, sabemos, isto é um plantel que não é remunerado, é tudo amador, portanto tudo da formação, muitos Sim. jogadores, só temos 2 jogadores que não são formados localmente, o resto é tudo jogadores de formação, em que o nosso objetivo passa por isso mesmo, passa por fazer uma época transata, onde o nosso objetivo principal da época passada era marcar presença no apuramento campeão, para termos jogos competitivos até ao final da época, fazer crescer a equipa. Por mérito nosso, por aquilo que fizemos nesse apuramento, conseguimos a subida, e se agora aqui estamos, vai ser para crescer ainda mais. Sabendo que, como clube, temos o objetivo de nos manter, como qualquer equipa, vão manter, outras vão lutar pela questão dos primeiros lugares, mas vai haver equipas que vão lutar pela manutenção, tal e qual como nós. E, portanto, nós somos uma dessas equipas que vai lutar pela manutenção. Sabemos que vai ser uma manutenção difícil, por aquilo que é a nossa constituição do plantel, por aquilo que é a experiência, por aquilo que são os jogos competitivos, o acumular de jogos competitivos. Falta-nos isso, e acho que só nós podemos, no futuro, ambicionar algo mais, quando estes jogadores trabalharem neste processo competitivo, porque não é na segunda distrital contra alguns adversários, sem tirar o mérito que eles têm, o trabalho que eles fazem. Às vezes os jogos são de resultado dilatado, e é preferível que às vezes surja para o nosso lado, para nós crescermos, para nós não baixarmos a cabeça e continuarmos a trabalhar, do que ser ao contrário, onde às vezes por qualidade da nossa equipa, às vezes a vitória fica mais fácil. Isso era aquilo que encontrávamos na segunda divisão, principalmente no torneio de encerramento, quando algumas equipas até já nem queriam jogar os jogos finais. Nós queríamos competir até ao final, e por isso é que decidimos apostar no apuramento campeão. Nessa altura era para ir só para os jogos competitivos, surgiu a possibilidade de subirmos e agora cá estamos. Portanto, o objetivo principal passa por nos manter, sabendo que vai ser sempre muito difícil, vai ser no detalhe, no pormenor, e eu espero, acima de tudo, que os meus jogadores cresçam nestas primeiras jornadas com os adversários que aí vêm, porque apanhámos o Cruz, apanhámos o Torres Novas, uma equipa que foi vencedora da taça do Ribatejo na época transata, e que o plantel praticamente não mexeu e se calhar até se reforçaram com outro jogador em alguma posição, e portanto nós sabíamos disso, sabíamos que o Cruz também era uma equipa forte, e ficou evidente naquilo que foi os dois resultados que obtivemos. Agora vem o Fátima, vem um derby, são jogos de características diferentes, são equipas que, tal qual como o Cruz, apostam para subir divisão, e sim, acho que a pressão está do lado dessas equipas é que têm que mesmo ganhar, têm que ser superiores, porque elas é que investem, elas é que metem os orçamentos lá em cima, e nós estamos para dar formação, ou seja, formação competitiva, fazer crescer os nossos jogadores para que eles um dia também possam estar neste tipo de projetos. O nosso projeto passa por aproveitar a formação, aproveitar os escalões de júniores também, trabalhamos em conjunto para que eles possam dar seguimento e entrarem dentro do futebol sénior a competir a este nível. Foi isso que fizemos.
Daquilo que conhece em termos, ou que tem conhecimento, obviamente, e olhando aquilo que foi também este campeonato da primeira divisão o ano passado, pensará que de alguma forma haverá um pouco aquilo que houve, até que foi até à última jornada em termos da definição do campeão, em que haverá um grupo de equipas que vão lutar lá na frente, haverá o miolo da tabela e outras equipas que vão estar, portanto, mais na cauda da tabela, mas que serão em termos de lutar pela manutenção, mas que, no entanto, e o ano passado isso aconteceu, a época passada, em que a diferença pontual às vezes não é tão significativa. E nesse aspecto, como é que vê realmente que possa ser, ou dentro do conhecimento que tem, este campeonato para este ano?
Eu acho que vai ser muito semelhante àquilo que aconteceu na época passada. As equipas da frente vão andar a lutar, vai ser um grupo equilibrado na frente, acho que pelo aquilo que foi os investimentos das equipas em termos de jogadores, as transferências de um clube para os outros, e portanto vai ser um equilíbrio lá na frente, e acho que possa não ser tão até ao fim as contas do campeonato, mas vai haver sempre um equilíbrio muito grande lá na frente. Depois vai haver equipas aqui mais estáveis dentro do meio da tabela, e acredito que pelo aquilo que também foi o processo e aquilo às vezes que é o desenrolar do campeonato, que vai haver equipas tal qual como nós, que vão lutar pela manutenção cá em baixo, em termos pontual, possa não haver assim muita diferença em termos pontuais, e nós temos que estar preparados para isso, para aproveitar essa pouca diferença que possa existir em algumas equipas do meio da tabela, porque aconteceu ano passado, e nós devemos aproveitar isso, porque assim, neste momento nós temos 0 pontos, garantidamente vai haver equipas também com 0 pontos, ainda não sei qual é que foi os resultados, sim, mas também há equipas com 0 pontos, outras já começam a fazer 6 pontos, e portanto já há aqui uma diferença interessante para essas equipas, e nós vamos ter que lutar contra as equipas que estão com 0 pontos, com 3 pontos, e vai ser, portanto, esse o nosso objetivo, e é para isso que vamos lutar contra essas equipas, sabendo que não podemos perder os jogos diretos, nos confrontos diretos contra essas equipas, mas depois também temos que fazer resultados diferentes contra equipas que vão estar no meio da tabela, e por que não tirar pontos às equipas que vão lutar pelo título, porque essas sim são equipas que têm que trabalhar, têm que criar competitividade nelas próprias, porque vão começar a ser clarificadoras em termos de resultados, vão começar a aparecer na frente em termos de classificação, e depois a pressão está mais do lado deles, e nós temos que aproveitar esses momentos, sabendo que é muito mais fácil trabalhar sobre vitórias do que sobre derrotas. Eu estou preparado para isso, o meu plantel também está preparado para isso, temos 2 derrotas, vamos continuar a levantar a trabalhar de cabeça sempre levantada, e na disputa dos 3 pontos, como fizemos aqui ou como tentámos fazer aqui, e vai ser sempre assim. Portanto, na próxima jornada o Fátima é um derby em nossa casa, e nós vamos lutar pelos 3 pontos.
Tiago Silva, treinador do recém-promovido Vasco da Gama, aqui na reação à derrota da formação do Conselho de Orém na deslocação ao Reduto do Torres Novas, derrota por 5-3. Recordar-se aquela que será a próxima jornada, neste domingo, 1 de outubro, Fazendense Alcananense, Abrantes e Benfica Forense, Amiense Samora Correia, Ferreira do Zezer Cartacho, Vasco da Gama Fátima, Salvaterrense Cruxense, Mação Torres Novas e Oriense Mussarriense. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Fique connosco, temos mais desporto já de seguida.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos então entrar-se em mais outros espaços, outras modalidades, desde logo o futsal, onde o Ferreira do Zezer conquistou o primeiro ponto nesta edição da Liga Placar ao empatar a 4 na recepção ao Quinta dos Lombos. Uma igualdade com sabor à vitória, pois foi obtida a cerca de 25 segundos do final da partida. Os ferreirenses tiveram o mérito de não perder a calma e acreditar sempre no resultado positivo, sendo que a recompensa chegou então numa altura em que só a equipa local e os seus fantásticos adeptos acreditava. Esta jornada, refira-se, fica marcada pela surpreendente derrota do Benfica aos pés do Caxinas. Vamos aos resultados. Liga Placar, segunda jornada, Fundão 4, Belenenses 2, Ferreira do Zezer 4, Quinta dos Lombos 4, Leões Porto Salvo 4, Torriense 4, Sporting de Braga 9, Candoso 1, Caxinas 3, Benfica 2 e Elétrico 2, Sporting 7. Na frente, Fundão, 6 pontos, segundo Sporting de Braga, Sporting, Leões, Porto Salvo e Torriense com 4, sextos Caxinas e Benfica com 3, oitavos Quinta dos Lombos e Ferreira do Zezer 1 ponto, décimos Belenenses, Elétrico e Candoso, que ainda não pontuaram. Próxima jornada, neste sábado, 30 de setembro, Quinta dos Lombos, Benfica, Sporting, Caxinas, Candoso, Elétrico, Belenenses, Sporting de Braga, Torriense, Fundão e Ferreira do Zezer, Leões, Porto Salvo. Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal, disse que o resultado acaba por ser positivo.
Sim, não se pode considerar um mau resultado, até pelas incidências do jogo, em que o Ferreira dos Zezer nunca esteve na frente do marcador, por assim dizer, ou seja, esteve igualado mais do que uma vez, mas nunca esteve na frente do marcador, inclusive na segunda parte esteve a perder por 4-2, e portanto conseguiu recuperar e assegurar esta igualdade frente a uma equipa que é uma, já, apesar do pouco tempo que o Ferreira dos Zezer tem nesta Liga Placar, a Quinta dos Lombos é com certeza a equipa que mais vezes jogou contra a equipa da capital do Ovo, e portanto, vem desconhecidos, uma equipa muito competente, a equipa da Quinta dos Lombos, e o Ferreira dos Zezer a conseguir aqui o seu primeiro ponto na segunda jornada, em casa, sempre empurrado positivamente pelos seus adeptos. É um bom ponto, não, infelizmente é só um, mas é frente a uma equipa que com certeza irá roubar pontos e ter vitórias frente às equipas que estarão na mesma luta que o Sport Clube Ferreira dos Zezer.
Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal. Continuamos nesta modalidade. Agora olhamos para aquela que foi a realidade deste fim de semana, realidade associada à 3ª Divisão Nacional, onde o Distrito de Santarém está representado por duas equipas, ambas, ou melhor, neste caso, com sortes diferentes nos jogos que marcaram o arranque das respectivas competições. Patos na Série B, Vitória Clube Santarém na Série C. Vamos então aos resultados. Começamos pela Série B, primeira jornada. Ladoeiro 3, Mendiga 0, Arnalce 3, Beira Ria 3, Patos 1, Nelas 4, Lubitos 2, Sabugal 3, Núcleo Sportinguista de Pombal 6, União de Chelo 2 e o São João 3, Amarense 3. Com uma jornada completa, na frente Núcleo Sportinguista de Pombal, Nelas, Ladoeiro e Sabugal, todas estas equipas com 3 pontos, São João, Ribeira, Ria, o Arnal e o Amarense com 1 ponto, ainda sem qualquer ponto, Lubitos Futsal, Patos, Mendiga e União de Chelo. Registro agora para a Série C, aqui onde o distrito está representado pelo Vitória Clube de Santarém, primeira jornada também, Sassueiros 6, Reguilas Tires 3, MTBA 6, Nacional 1, Sonâmbulos 5, Gueirense 6, Leões Porto Salvo B 6, Farense 2, Vitória Clube de Santarém 5, Porto Muniz 4 e o grupo desportivo Dom João I 5, os Vinhais 6. Na tabela classificativa, MTBA, Leões, Porto Salvo B, Sassueiros, Vinhais, Gueirense e Vitória Clube de Santarém, todos com 3 pontos. Sétimos, Sonâmbulos, o Grupo Desportivo Dom João I, Pedro Muniz, Reguilas Tires e Farense, também o Nacional, sem qualquer ponto conquistado. Vamos agora olhar para a realidade distrital, neste caso para lhe dizer que Carvalho de Figueiredo venceu por 2-3 na curta deslocação ao reduto da linha Cera, clubes do Conselho de Tomar que militam no Distrital de Futsal da Associação de Futebol de Santarém. Esteve em causa a apresentação dos linhacerenses aos seus sócios e adeptos, eles que são uma das grandes novidades desta época, e ficaram boas indicações da equipa treinada por José Mariquito, com quem a Hertz falou em jeito de antecipação a esta temporada.
Sim, de facto, mas o que interessa neste início é dar os primeiros passos neste projeto. É um projeto sempre interessante, há miúdos que ainda jogaram futsal, alguns já praticaram, mas é meter este conjunto de jogadores todos a praticar o futsal, e depois em termos de objetivos, não estamos agora a dizer que queremos ser campeões, porque nem é nada disso que se pretende. É de facto pôr esta camada de jovens a praticar o futsal, a identificar a Associação da Linha Feira e eles próprios, para os próprios atletas também.
Fala-nos um pouco de si, como é que chega até à CR Linha Feira?
É um bocado complicado, eu não sou daqui, sou de Porto Alegre, estava em Lisboa a trabalhar, portanto a minha situação profissional alterou-se e eu vim para tomar há 3 anos, e sempre gostei de desporto, já fui treinador de futebol 12 em vários clubes. Quando aqui cheguei não tinha nada em vista, mas pronto, através de um grupo de amigos em que praticamos também futsal às quartas-feiras, surgiu o convite e eu, como gosto disto, aceitei de bom grado e aqui estou para dar o meu melhor, para apoiar esta coletividade, o melhor também que possa e que seja.
Pronto. Escusado será dizer, é um plantel novo. Como é que se pode descrever este grupo de jogadores?
É um plantel novo, de facto, com muita ambição, miúdos novos, mas com um talento enorme, e pronto, vamos tentar fazer o melhor, é aquilo que nos deixarem fazer também, mas queremos fazer o melhor possível.
Como é óbvio, é um grupo escolhido com critério. Temos aqui, pronto, segundo já também conseguimos aqui apurar, são jogadores que efetivamente fazem questão de estar na linha Cera.
Sim, de facto, é um grupo com muitos jovens da linha Cera. Acho que é um dos pontos assentes, é que meter os jovens da linha Cera a praticar desporto, e neste caso o futsal. Claro que temos que socorrer de alguns jovens que não são da linha Cera para preenchermos o plantel, e só os da linha Cera não chegam. Vamos agora tentar conjugar os de fora com os dentro da aldeia e tentar fazer o melhor possível para esta coletividade.
Condições de trabalho?
As condições, nunca nenhum treinador vai dizer que são as ótimas, porque não dizem, mas eu também não direi. São as que temos neste momento, há muitas coisas a melhorar, mas se calhar para este tipo de coletividades são muito boas.
José Mariquito, treinador da ACR Linha Cera. Registro ainda para a entrevista a João Venâncio, treinador de Carvalho de Figueiredo, que quer mais e melhor do que na última temporada.
Nós vamos tentar fazer o nosso percurso como tem sido até agora. Se bem que vamos tentar fazer melhor que o ano passado, porque o ano passado, das 10 épocas que eu estou em Carvalho de Novo, vai ser a décima, foi a pior época que tivemos. Uma época muito difícil, e este ano perspectivam-se coisas melhores. Mas sem trabalho, sem humildade, sem esforço, não vamos lá. E se vamos ver o que é que dá, está muito em voga agora o jogo a jogo. Vamos ver o que é que o campeonato nos vai dar e vamos aproveitar aquilo que os outros nos deixaram. Porque há equipas que têm melhor estrutura, têm mais estrutura que nós, que têm outros elementos que nós não temos, e nós vamos vivendo como temos vivido até agora, e com aquilo que fizemos esta época, que me deixou bastante satisfeito em termos de plantel, vamos tentar fazer uma época bem melhor que a do ano passado, e aí repetir as épocas anteriores que fizemos em Carvalho, tanto em termos de classificação.
Neste percurso que bem sublinhou que está a fazer na CR Carvalho Figueiredo, sempre foi notória a sua ambição de fazer mais e melhor. Tem havido registro para outras equipas, efetivamente com outra capacidade, nomeadamente financeira, mas a ambição nunca a perdeu. Será possível vermos Carvalho Figueiredo lutar para chegar mais acima?
Uma coisa que nunca viram nestes anos foi Carvalho Figueiredo não lutar por mais. Nós nunca viramos a cara à luta, e mesmo quando parecemos que estamos derrotados, nós damos a volta por cima. Foi assim há duas épocas, foi assim a época passada, e em situações extremamente difíceis. Se o ano passado não virámos a cara à luta perante as dificuldades que tivemos, este ano certeza que não. Agora podem contar connosco. Podemos não conseguir, porque os outros são melhores. Agora nunca será por falta do nosso esforço, da nossa vontade e do nosso querer. Isso comigo é impensável. Aliás, e com aqueles 14 homens que ali têm, certeza absoluta que não há de ser por isso. Há de ser porque os outros são bem melhores do que nós.
Que campeonato é que podemos esperar? Mais equilibrado, menos equipas a lutar pela subida? Que perspectiva é que nos pode fazer?
Eu acho que vai ser um campeonato equilibrado por cima, sinceramente. São Vicente vai querer subir, o Gruder vai continuar o trabalho que tem feito, Mação vai querer repetir a época passada, Gulgan, um eterno candidato. Depois vamos ver o que é que aparece. Espero não me estar a esquecer de ninguém, mas penso que as outras equipas vão partir um bocadinho atrás destas, e na qual eu me incluo, na qual acho que Carvalho se inclui. Agora, não deixando de olhar para cima para tentar alcançar os lugares cimeiros, e vamos ver o que é que vai dar. Mas eu acho que vai ser um campeonato nivelado por cima, sinceramente.
Não posso deixar de lhe perguntar o que é que significa para Carvalho de Figueiredo ter aqui também uma equipa vizinha. Agora já são duas no Conselho de Tomar.
Para nós é um gosto. Para nós é um gosto. E eu costumo dizer, não interessam quantas, não interessa de onde, interessa que o distrito de Santarém tenha cada vez mais equipas. E isso não se tem conseguido. Temos mantido o registro de 10, 11, 12. É pena, devíamos ter mais. E cada equipa que aparece, desde que se mantenham, para mim é um gosto, ainda mais sendo nossos vizinhos os representantes do Conselho de Mar também. Para nós é um gosto muito grande estar a ter uma equipa tão perto de nós, nossa conterrânea, para disputar o campeonato digital de futsal.
João Venâncio, 10 épocas à frente de Carvalhos de Figueiredo. Xavier Costa, comentador da ERTE para o futsal, catalogou estas análises dos técnicos tomarenses como certas.
Estão lançados os dados, duas análises bastante que pareceram bastante certas em relação ao que esperar de cada uma das equipas, em relação àquilo que é a ambição de cada uma das equipas. A Serra Carvalho Figueiredo, por inerência, é uma equipa que estará sempre a tentar lutar pelos primeiros lugares da tabela classificativa. A Serra Linha Serra, fruto da sua juventude enquanto participante do campeonato distrital, irá naturalmente perceber ao longo da temporada em que patamar é que está, o que é que precisa fazer para melhorar, que patamar é que já subiu em relação às outras equipas. Curiosamente, este derby será repetido já para a semana, na estreia do arranque da temporada 2023-2024. A ACR Linhaçara irá receber novamente a ACR de Carvalho de Figueiredo, mas desta feita já a valer 3 pontos para o campeonato distrital. Temos também mais um derby nesta primeira jornada, será a equipa do Valtravesos, que irá receber também um dos candidatos ao título, a equipa da Ribeira do Ferro, a equipa do Gruder. Atenção também a esta equipa do Valtravesso, reforçou-se também com vários atletas, pode ser uma surpresa interessante ao longo da temporada. Quanto aos restantes jogos desta primeira jornada, Casa Benfica da Golgã recebe a Juventude Oriense, Pinheiro Cabissalva recebe a equipa do Mação e o Almeirinho Futsal defronta a equipa do Handball São Vicentense. São 11 equipas, folga nesta primeira jornada a equipa do Lourissarense.
Xavier Costa, comentador da ERTE para o futsal. Registro agora, nesta reta final, para o atletismo. Paulo Saldanha fala-nos do Nacional de Estrada, entre outras competições.
E hoje vamos começar pela estrada, portanto, em Viana do Castelo. Disputou-se o Campeonato Nacional de Estrada, que já vai na 30ª edição, para os colões de sub-20, sub-23, séniores e masters. E ainda também para o desporto adaptado, uma vez que é um projeto da Federação Portuguesa de Atletismo, incluir o desporto adaptado tanto em todos os campeonatos nacionais que se têm disputado. Vamos começar pelo sub-20 femininos, onde a primeira classificada e campeã nacional foi Diana Fernandes, do União Desportiva da Vargem, com 35-57, e na segunda posição ficou a Beatriz Rocha, do Maia, com 36-21. Terceira posição, Beatriz Pereira, do Maia, também 38-39. Por equipas, venceu o Maia, com 9 pontos, e a segunda equipa classificada foi o Sporting Clube Portugal, com 24. Já nos masculinos, também sub-20, o campeão nacional foi João Azevedo, da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, com 31-31. Pão Júnior, uma marca muito, muito aceitável, tal e qual como para o segundo classificado. João Santos, do Sporting Clube de Portugal, com 31-48. Terceira posição para João Voares, do Sporting Clube de Portugal, também com 32-00. E uma referência aqui para o sexto lugar do Rodrigo Martins, também do Sporting Clube de Portugal, com 33-09, ele que já vestiu as cores quer da Casa do Benfica em Abrantes, quer do União de Tomar. Por equipas, venceu o Sporting Clube Portugal com 9 pontos, segunda posição para a Escola de Atletismo Rosa Oliveira, 23, e na terceira posição o Núcleo Barrosas Amador com 67. Nos absolutos femininos, portanto a prova principal na feminina destes campeonatos, a grande vencedora foi a Mariana Machado, do Sporting Clube Braga, com 33-28, segunda posição para a Ana Ferreira, do Sporting Clube Portugal, com 33-31, e a terceiro lugar para Solange Jesus, do Clube Desportivo Feirense, com 33-38. Por equipas, o Sporting Clube Portugal venceu com 11 pontos, segunda posição para o Clube Desportivo Feirense, com 22 pontos, e na terceira posição o Sporting Clube Braga, também com um ponto a mais, aliás, 23 pontos. Nos absolutos masculinos, temos como primeiro classificado o Vansan Rono, do Sporting Clube Portugal, com 28-52, mas não foi este atleta que se sagrou campeão nacional, uma vez que é estrangeiro, e só os portugueses é que contam para o campeonato nacional. No entanto, ponto bom para a sua equipa, para o Sporting Clube Portugal, com um ponto, tanto como dizem os regulamentos. Portanto, o segundo lugar, e este sim, o campeão nacional, Hélio Gomes, do Sporting Clube Portugal, com 29-00. Terceiro lugar para Bernardo Rocha, do Sport Clube Salgueiros, 29-12. Quarto lugar, tanto e terceira posição do pódio, para Rui Pinto, do Sporting Clube Portugal, com 29-16. União de Tomar esteve presente através da sua secção de atletismo, onde Ricardo Fonseca, na 15ª posição, excelente resultado para este atleta do União de Tomar, com 30-12. 31º lugar para João Valente, com 31-14. E na posição 95 ficou Pedro Lopes, com 35-39. Por equipas, venceu o Sporting Clube Portugal com 7 pontos. Segunda posição para o Sporting Clube de Braga, com 33 pontos. E na terceira posição ficou o Sport Clube Salgueiros, com 93. A secção de atletismo do União de Tomar acabou por ficar em 11º lugar nacional, tanto com 141 pontos, o que não deixa de ser um excelente resultado para o atletismo navantino. Paulo, tenho aqui ainda alguns apontamentos da semana passada, porque realizou-se em Tomar a 12ª edição dos Trilhos Templários, que contou com 99 finalistas no treino longo, 239 no treino curto, 105 no mini treino, totalizando isto 443 participantes nas três competições competitivas. Na caminhada participaram muito mais de 150 caminheiros, tanto que trouxe um volume bastante interessante a Santa Cita, que mais uma vez foi um êxito em termos organizativos. Em termos de classificações, nos 12 km, o primeiro foi Flávio Boto com 1:05:04, segunda posição para Dani Ferreira com 1:05:32 e a terceira posição para Rui Lopes do LZ Car Solutions com 1:09:10. Em femininos, venceu Conceição Castanheira do Onda Física 1:20:33, segunda posição para Ana Silva também do Onda Física 1:23:29 e a terceira posição para Carla Lourenço do União Tomar com 1:23:57. Depois, no treino curto e no treino longo, disputou-se pela primeira vez na Associação de Atletismo de Santarém o Campeonato Regional de Treino. Portanto, é uma novidade, ou melhor, foi uma novidade, a época que ainda está a decorrer. É importante esclarecer as pessoas que tanto este Campeonato Nacional de Estrada como este Campeonato Regional de Treino ainda faz parte da época de 22-23. Portanto, a época 23-24 ainda não começou. E sendo assim, temos os primeiros campeões distritais, quer no treino longo, quer no treino curto. E no longo, o vencedor foi António Almeida, atleta individual com 2:33:39, segunda posição para Filipe Costa, do Speed, com 2:36:09, terceira posição para Pedro Ribeiro, também do Speed, com 2:42:18. Já em femininos, a primeira foi Filipe Gameiro, do Speed, com 3:44:39, segunda posição para Sónia Marçal, do Desafio Positivo Mais, com 4:04:17. E a terceira posição para Valéria Santos, da Casa do Benfica de Abrantes, com 4:10:00. Aqui, em termos coletivos, tanto contavam os do sexo masculino como sexo feminino, portanto, foi uma classificação conjunta. A equipa campeã distrital foi o Espírito, com 14 pontos. Segunda posição para a Casa do Benfica de Abrantes, com 20. e a terceira posição para o Fátima Trading Team com 42. Já no curto, o campeão distrital foi Marco Francisco do Espírito, uma 31-42. Segunda posição para Luís Cancela, do Clube Desportivo Movimento, uma 31-48. Portanto, foi ao sprint. Foi uma prova muito disputada e muito, muito renhida. Terceira posição para Luís Rufino, também do Clube Desportivo Movimento, com uma 34-44. Em femininos, venceu Ana Rodrigues, da Casa do Povo de Alcanena, com uma 44-29. Segunda posição para Cristina Pedro, da Casa do Benfica e Abrantes, com uma 57-49. E a terceira posição para Sónia Ribeiro, também da Casa do Benfica e Abrantes, com 2:06:50. Por equipas, venceu os amadores Trail Team, equipa do Conselho de Orém, com 24 pontos. Segunda posição para o Clube Esportivo Movimento, com 24 pontos. São os mesmos pontos da equipa vencedora, mas fechou mais tarde que os amadores. E a terceira posição para a Casa do Benfica em Abrantes, com 34 pontos. Quanto ao atletismo desta semana, é tudo, Paulo. Para a semana teremos mais novidades e, se calhar, algumas fresquinhas e bastante interessantes.
Paulo Saldanha, comentador da ERTS para o atletismo. É já 27 e 28 de outubro que terá lugar a segunda edição do Congresso do Desporto, iniciativa conjunta de 7 municípios do Médio Tejo, casos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Maçã, Torres Novas e Vila Nova da Braquinha. O pavilhão do PECO, em Abrantes, foi palco para a apresentação desta edição. O projeto tem como mentores os abrantinos Paulo Lourenço, da Federação Portuguesa de Futebol, Jorge Heleno, da Associação de Futebol de Santarém, e ainda do presidente da Associação de Judo do Distrito de Santarém, Pedroso Leal. O Congresso do Desporto é certificado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, com a atribuição de créditos aos técnicos de desporto participantes. Manuel Valamatos, presidente da Autarquia Abrantina, abriu a sessão, não deixando de recordar o trabalho extraordinário que foi feito no ano passado, congratulando-se com os reforços com que a equipa conta nesta altura.
Há cerca de um ano atrás recebemos pela primeira vez na nossa região cerca de 40 dos mais reputados especialistas nos mais diversos ramos do desporto do país para o primeiro Congresso do Desporto. Através desse extraordinário congresso provámos que os grandes eventos, aqueles que formam o pensamento do nosso país, também podem ser realizados fora das zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Um sucesso que se deveu em muita união de esforços e competências entre os municípios, claro, de Abrantes, Entroncamento, Torres Novas e Vila Nova da Braquinha, razão pela qual é importante fazer este justo agradecimento na pessoa aqui também dos meus colegas pelo trabalho extraordinário que foi feito o ano passado por todos os técnicos e todas as pessoas que se envolveram nesse primeiro Congresso do Desporto. Muito obrigado a todos. E foi precisamente esse trabalho que nos permitiu estarmos aqui hoje a apresentar esta segunda edição, que queremos que seja ainda melhor. E para conseguirmos uma edição ainda melhor, contraria um bocadinho a velha máxima de que a equipa que ganha não se mexe, e vamos trazer novos jogadores para a nossa equipa. No nosso caso, vamos mexer e mexer muito bem, trazendo para a nossa equipa os municípios de Alcanena, de Constância e de Maçã, que se juntam agora a nós e obviamente vêm reforçar toda esta linguagem deste fórum e deste congresso.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, que de seguida ele próprio deu conta do programa que está definido para esta edição do Congresso do Desporto.
No dia 6 de outubro, sexta-feira, pelas 10 horas, o CNTA de Constância irá receber o fórum sobre bem-estar e saúde e bem-estar. No dia 13 de outubro, sexta-feira, o Centro Cultural Elvino Pereira, em Maçã, irá receber o Fórum Desportivo relacionado com considerações legais do desporto. Quero, por isso, também agradecer muito aos seus presidentes de Câmara de Alcanena, Constância e Maçã, e, obviamente, aos vereadores e toda a equipa, aos vereadores do desporto e aos outros vereadores e os respectivos técnicos municipais pela dedicação e a forma como vão integrar este novo projeto para todos. Muito obrigado. Relativamente ao congresso, que vai decorrer no dia 27 e 28, e aquilo que falei anteriormente, digamos, é um pré-iniciativas pré-congresso, e depois o congresso no dia 27 e 28, Na sexta-feira, 27, iniciaremos os trabalhos às 14h30, Vila Nova da Barquinha, com o tema Desporto, Ética, Saúde e Bem-Estar. Nessa noite, na sexta-feira, das 20h30 às 23h30, estaremos em Abrantes com a temática do Desporto e Justiça. No dia 28, sábado, iniciaremos o dia em Torres Novas, a partir das 9h30, a debater o desporto e a sociedade. Por fim, nessa tarde, de dia 28 de sábado, estaremos todos no entroncamento para o debate final sobre o desporto e o movimento associativo e ainda, obviamente, para a sessão de encerramento. Em 2023, voltamos a contar com a presença de oradores de excelência que vão partilhar e emprestar os seus conhecimentos e experiências, capacitando ainda mais os nossos atletas, a nossa comunidade e todos os envolvidos neste fenómeno global que tanto nos apaixona.
Manuel Vala Matos, Presidente da Câmara de Abrantes, aqui na conclusão desta edição de Hertz Desportivo. Já se sabe, na próxima semana iremos voltar ao nosso espaço normal, à segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana. Fique bem, fique com Hertz. Desportivo.